10, entram camisa 10. Essa equipe da capital é fantástica, controlando, levando a você no Brasil e no mundo, porque pelos aplicativos aí, o som da Rádio Capital chega aos quatro cantos do mundo. Esse áudio maravilhoso, a gente deve a esses operadores que fazem um trabalho incrível. Bom, estamos no ar aqui também no Facebook da Rádio Capital. Você que está acompanhando a gente nas redes sociais pode interagir com a gente. Vocês já estão bem no nosso convidado. E antes de apresentar ele para quem está só com o áudio aqui na Rádio Capital, o nosso boa tarde ao Basílio. Alô, Basílio!
Boa tarde, Raul. Boa tarde a todos os ouvintes aqui da Rádio Capital, na 1040 AM, que é uma tradição a partir das 12 horas, né? Tiveram acompanhando aqui, nos entregou agora o estúdio aqui, né? O André Matarazzo, pessoa muito boa, principalmente de conversa. Olha, eu tenho algumas coisas que eu vou tentar passar para os nossos ouvintes, sim, entendeu? Há uma preocupação, Raul, muito grande, para saber como é que vai ser o fim de ano, se vai ter programa, se não vai ter. Não, nós vamos continuar a nossa agenda normal.
Todo sábado.
Normal, inclusive temos uma matéria aí que vocês vão gostar muito, depois o Raul vai passar para vocês, entendeu? Olha, um show de bola essa matéria que nós fizemos lá no Parque São Jorge, com o Viola e o próprio Dinei. Não podendo ficar, como sempre, né, mandando meus parabéns aí, né, pelo trabalho que desenvolve o nosso grande João Ferreira, Eli Correia, a Cíntia e o próprio André Matarazzo, que acabou de nos entregar agora o programa. E um abração muito especial a todo o pessoal da Capital da Bola, a qual, daqui a alguns instantes, eu vou estar com vários deles lá na Arena Corinthians, porque nós teremos um jogo de Master, mas ao mesmo tempo está sendo desenvolvido lá um trabalho que é feito todos os anos, né, da invasão corintiana, que é jogar por nós, e vai ter esse encontro maravilhoso lá. Falou, Raul.
É isso aí. Daqui a pouco também o Basílio vai falar a respeito da semana passada, os palpites para a última rodada do Campeonato Brasileiro. Tinha aquela dúvida ainda se o Cruzeiro caía ou não caía, no fim acabou caindo. O Flamengo todo poderoso.
É só repetir aí.
Tá gravado. O todo poderoso Flamengo, enfim, conheceu uma derrota. E a expectativa aqui, os internautas já perguntando aqui informações sobre. Querem a sua opinião a respeito do Luan, contratação do Corinthians e também o novo técnico do Palmeiras que segue a novela. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Wilsinho, muito boa tarde. Estamos aí, mais uma vez, 12:09 na capital.
Boa tarde, Raul. Boa tarde, ouvintes da capital. E temos algumas novidades aqui para hoje sobre o futebol feminino. Essa semana a seleção fez um dos amistosos que estava programado, que foi contra o México. E um time que não ofereceu assim muita resistência e acabou goleando a equipe mexicana. Mas acho que a novidade maior está por vir por aí. O Brasil está se candidatando a sediar o próximo Mundial Feminino, que por direito seria no Catar.
Sim.
Mas conforme informações recebidas agora, bem fresquinhas.
A Agência Brasil é a fonte, né?
É, Agência Brasil e uma agência aqui também que está presente com a gente, que logo mais você vai anunciar, sobre a questão do clima, né? Muito quente e com detalhe também lá. Futebol lá para mulher, acho que ainda está proibido. E também mulher não pode frequentar o estádio, então seria difícil fazer um campeonato mundial feminino num lugar onde há uma restrição de religião ou de próprio preconceito mesmo.
Sim.
Então o Brasil está se candidatando, já enviou um ofício à FIFA no dia 12 agora.
Na última quinta-feira.
Na última quinta-feira, E vai concorrer com alguns países aí, Colômbia, Japão, Austrália e Nova Zelândia. Se ganhar, o Brasil vai utilizar aqui, eu acho que, se não me engano, são 8 estados.
Isso, Manaus,
e 8 estados.
Salvador, Brasília, BH, Rio de Janeiro, Porto Alegre e São Paulo. Seria muito bom, hein?
Seria ótimo para o futebol feminino, já que nós estamos tentando agora alavancar esse esporte, porque parece que vai, de repente, emperra. Então, acho que agora, se o Brasil tiver a qualidade e a condição, que provavelmente, eu acho que o único país aí concorrente com a gente sério mesmo é o Japão. Fora o Japão, Eu acho que há chances grandes de o Brasil reivindicar e ganhar esse lugar para patrocinar, que acho que seria bom para o futebol brasileiro e para o futebol feminino.
Quem sabe, hein? O Brasil sediando o Mundial Feminino em 2023.
Mas ele já tem praticamente 80% do que é necessário. Ele tem os estádios que cobriram a Copa do Mundo aqui no Brasil. Agora, esses 20% vai ficar para recuperação desses estádios, dessas arenas, né? Que foram feitas aí, onde foi investido aí milhões e milhões de dólares, assim dizendo. E de repente seria a grande novidade, né? E só esperando que haja uma honestidade na reivindicação que estão fazendo aí, né? E nós esperamos que não haja aqueles problemas que nós estamos vendo, estamos respondendo até hoje pelo problema de Copa do Mundo, Olimpíadas, né? E essa reformulação que foi feita lá no COB, a esperança é que haja mais seriedade nesse trabalho.
Vamos aguardar e vamos ficar na torcida. Ó, quem participar hoje com a gente, a partir de agora, não é sorteio, hein? Tem que ser pergunta para o nosso convidado, ou também para o Brasílio, para o Wilsinho. Entre os participantes do programa de hoje, pelo nosso WhatsApp, o bem de hoje é um sapatênis da Dipolini e também um kit lá da Big Man, do nosso amigo Luiz. Então você pode participar já, telefone liberado, 11 São Paulo 983-34-5777. 11 São Paulo 983-34-5777. Você que ainda não adicionou aí no seu WhatsApp o número da Rádio Capital, faça isso agora, porque todo sábado você participa, interage com a gente e ainda concorre a brindes especiais. Hoje um sapatênis da Dipolini e um kit da Big Man. Apresentar a todos o nosso convidado, que é fera, esse cara é sensacional. Eu estou falando do doutor Reginaldo Filho, que é diretor-geral da faculdade EBRAMEC, que é um centro de referência internacional com quase 20 anos aí de existência, realizando muitas atividades. Ele é fundador, Basílio, já viajou o mundo todo, levando seus programas educacionais, que estão profundamente inseridos no contexto da medicina chinesa. Ele esteve comigo numa outra rádio e foi sensacional a entrevista. Ele fez até umas demonstrações ao vivo e explicou como que as técnicas que ele desenvolve, que ele ensina hoje através da faculdade, como que elas podem ajudar as pessoas a ter equilíbrio, bem-estar, amenizar muitos problemas. E mais do que isso, muitas vezes no esporte, esta, digamos que, ferramenta também é utilizada, e o doutor vai contar isso pra gente, porque ele conhece muito do tema, tem aqui um currículo invejável e está com a gente hoje aqui à disposição do ouvinte capital. Você que está ouvindo a gente pode fazer perguntas sobre acupuntura, e não só acupuntura, tem tantas técnicas aqui que eu vou passar a bola para ele. Doutor, prazer ter você aqui com a gente na Rádio Capital, no Basílio e Amigos, para a gente falar de futebol, de esporte, mas falar de bem-estar, porque se o corpo não tiver 100%, não adianta, né? Boa tarde.
Boa tarde, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui participando desse programa já tradicional aqui com o Basílio. Obrigado pelo convite, Raul, o Wilsinho também. E falar um pouco mais sobre a medicina chinesa, e é o que você bem disse, como que essa forma de pensar o ser humano pode ajudar para a gente levar mais saúde e qualidade de vida para as pessoas. E aqui, no meio do esporte, a gente já sabe que tem muitos atletas de alto nível já fazendo uso das técnicas da medicina chinesa, para que tenha mais benefício, para que possa trabalhar e atuar no seu máximo. Não é que a acupuntura vai fazer um jogador ser melhor de bola, isso não vai. Mas vai fazer com que ele consiga desempenhar ao máximo aquilo que ele já tem, a sua capacidade. Então, se tiverem perguntas, dúvidas, podem enviar, que a gente está aqui para auxiliar e responder.
Primeiro de tudo, gostaria de saber sobre o trabalho que é desenvolvido na recuperação do atleta, né?
Só uma vírgula aqui antes. Aqui no bastidor, o Basílio fez uma confissão aqui, que você, no passado, em um determinado momento, teve que... fez uso da acupuntura. Conta para o ouvinte como é que foi isso.
Doutor, é o que eu estava explicando lá fora. Eu tive uma lesão na minha chegada no Nacional, eu fui contratado e de repente, eles me deram todas as minhas luvas na mão. Você fica com um compromisso maior ainda, porque eu estava parado e você começa uma atividade, aí eu senti uma lesão. E dentro dessa lesão, eu precisava jogar. E aí eu tinha alguns amigos que já estavam fazendo, né, a acupuntura, e falou, pô, você não quer tentar lá e ver, quem sabe vai ser mais rápido. E por incrível que pareça, é aquilo que eu falei. Eu recuperei muito mais rápido, aliás, pude fazer um outro jogo, fiz o jogo o tempo inteiro, e depois voltei de uma maneira muito normal, só não dei o seguimento. Porque é aquele negócio, o jogador, quando ele se acomoda, quando ele vê que ele tá bom, pronto, ele não quer saber de nada. E eu cheguei e me acomodei. Mas mesmo assim, é por isso que eu estou fazendo a pergunta, né, doutor? Porque hoje, essa medicina, acho que é para recuperar o jogador, acho que está sendo um dos pontos muito mais rápido ainda também, né?
Exatamente. Essa parte de reabilitação do jogador é impressionante, né? A gente não pode deixar de lado, obviamente, a parte da medicina, a fisioterapia, mas a acupuntura ela entra como um aliado muito importante, muito interessante. E a resposta que ela dá, principalmente em condições onde você tem dor, uma condição que afeta muitos atletas, uma contratura, aquela fisgada que ele sente, ele tem que fazer, obviamente, a sua avaliação, checar qual o grau de extensão dessa lesão, mas a acupuntura e outras técnicas da medicina chinesa podem ajudar e muito. Hoje, uma das técnicas que tem sido mais trabalhadas é a ventosa, que é uma técnica que ficou famosa nas Olimpíadas quando o Michael Phelps apareceu com um monte de manchas pelo corpo, umas manchas roxas, isso é a ventosa.
É mesmo.
E com que objetivo que eles utilizam? Exatamente para recuperar pós-treino, porque tem muita gente, quem não é da área do esporte, principalmente esporte de alto nível, acha ou esquece que o treino, às vezes, é muito mais desgastante aquele período de treino do que o próprio jogo. Certo. Então, a maioria das lesões, elas vêm no treino. E aí, quando ele chega para o jogo, aquela lesão só se manifesta.
Certo.
E o trabalho de recuperação pós-treino é muito importante. E a gente sabe que, para a fibra muscular ter o seu desempenho máximo, ela precisa de nutrientes. E esse nutriente vem no sangue. A ventosa terapia, ela faz essa sucção do tecido, trazendo mais sangue para o tecido. Isso favorece a recuperação. E quando é usado de forma adequada antes do treino, prepara melhor aquela musculatura. Então, no popular, eu sempre falo assim, você tem que aquecer antes de fazer o exercício. Quando você faz um tratamento adequado com a medicina chinesa, o uso da ventosa, por exemplo, você favorece esse aquecimento, ou seja, a preparação do músculo, e aí a recuperação vem muito mais rápida na sequência. E como você mesmo já observou, a acupuntura, ela tem essa característica, ela manifesta o seu efeito muito rápido.
Sim, sim.
Ela é... colocou a agulha, alguma resposta ela tem que ter. E a partir daí, o atleta vai lá e vai fazer o uso. E o atleta é um que está sempre no limite. Não tem essa, não, você tem que dosar um pouco o estímulo. Não tem essa de dosar, chuta mais fraco a bola. Não tem essa, morre mais de
A entrega é total.
É total, é sempre no limite, é sempre no máximo.
Exato.
E no
é por isso que você diz de um alto rendimento, um esporte de alto rendimento.
No outro programa, que a gente falou um pouco mais sobre samba, que eu fui convidado do Raul, eu falei que no samba, a pessoa que está lá no dia do carnaval, ela se acostuma com a dor, porque ela não pode manifestar dor naquela hora.
Exato.
E trazendo isso para o atleta, quantos e quantos atletas você deve conhecer que acabou se acostumando com a dor, ou às vezes, infelizmente, teve que antecipar o final da carreira, porque já não aguentava mais a dor.
Sim. Joga no sacrifício ali,
exatamente,
né?
Exatamente. E esse jogar no sacrifício faz com que aquele músculo não esteja preparado, ele vai dar o máximo, que é o objetivo, nem o atleta entra em campo com o objetivo de não se doar por completo. Só que se a musculatura não tá preparada, ele se doa por completo, aquela dor é mais grave. Então, a acupuntura vai auxiliar, a medicina chinesa vai auxiliar nessa reabilitação. E uma vantagem enorme da acupuntura, ventosa e outros recursos é que não envolve o uso de qualquer medicamento. E aí, um dos grandes riscos dos atletas de alto nível é a possibilidade de doping.
Exatamente.
Porque
isso
às vezes a minha tia falou de um remedinho que é bom para essa sua dor, você não sabe o que tem dentro. Ah, essa erva é boa. Só que para atleta de alto nível, às vezes aquela substância da erva pode acusar um doping, mesmo que totalmente não intencional. E a acupuntura você não tem esse risco, a ventosa você não tem esse risco. Então ela é extremamente segura para os atletas, no sentido de não envolve risco de doping, acelera a recuperação e permite que ele retorne mais rápido à atividade. E aí o atleta dizem que a pior coisa é o período de reabilitação, porque o atleta gosta de jogar bola,
ele quer estar
em campo.
E ele quer estar inteiro, né? Não quer estar meio. E o senhor tem uma pergunta para o senhor.
Com relação à ventosa, para quem às vezes está ouvindo, não sabe o que é isso. Como também eu tenho uma dúvida. É a utilização do próprio sangue do atleta reaplicado nele? Seria isso? Ou é algo um pouco diferente do que eu estou falando?
A ventosa é uma outra coisa mais simples ainda. É uma técnica que a gente usa copos especiais. Esses copos vão fazer uma sucção no corpo e essa sucção atrai o sangue do corpo para a parte mais superficial do corpo. Ou seja, não tem retirada de sangue. Essa técnica que você mencionou é um outro recurso. Eu trouxe aqui, quem está ouvindo não vai ver, mas eu vou explicando e quem estiver acompanhando de casa pelas redes sociais vai poder ver um pouco melhor. Né? Então, assim, a ventosa, ela tem uma bomba de sucção manual e copos especiais, copos de acrílico, muitas vezes, e a bomba de sucção. Então, você fixa essa bomba de sucção e apoia no local que você quer fazer estímulo. E aí você faz um movimento e esse movimento vai atraindo o tecido. Então ele gera uma massagem de dentro para fora. Então, quem está acompanhando nas redes sociais dá para ver que esse copo está fixo e o tecido está sendo sugado. E a hora que esse tecido é sugado, ele atrai mais sangue, fica uma coloração mais avermelhada. E foi exatamente isso que o Michael Phelps utilizou. Só que por um período mais longo, como ele é um atleta de altíssimo nível, ele já tem muito sangue fluindo. Então, quando você faz esse estímulo, e muitas vezes pode...
Mas ele sentiu uma lesão, né? Uma
ele tinha lesão. Então, é esse que é o ponto. Nos locais que já tem essa lesão, as manchas ficam mais escuras.
Sim,
o profissional, inclusive, usa essa informação para avaliar. Então, o Michael Phelps, ele tinha manchas mais claras e mais escuras. Mais escuro é um local que ele já tinha alterado e que, ao ser tratado, manifesta ainda aquela mancha mais escura. E... dessa forma, ele consegue executar sua atividade em alto nível, melhorando seu rendimento, sem se preocupar com aquela lesão.
Ela tem um tempo de recuperação?
Olha, a ventosa acupuntura pode ser feita antes e logo em seguida da lesão ou do próprio treino. Pode ser feito como uma reabilitação pós-treino. Né? Hoje se fala em atleta, no que a gente fala de dor pós-esforço. Que aquela dor, você fez aquele treino, na hora você não sentiu nada, mas quando a musculatura acalma, né? A gente fala a musculatura esfria, depois vem aquela dor tardia, né? No dia seguinte... Quem está em casa que não é atleta de alto nível, sabe quando você vai e faz aquele primeiro dia da academia, você está bem. No dia seguinte, você não se mexe. É a dor tardia, porque você fez tanto esforço num dia que o corpo reage no outro.
Tem algumas pessoas que estão aqui presentes também, que às vezes, lá dentro de casa, sente dor em tudo quanto é lugar, até no cabelo, às vezes, entendeu?
E aí, a cultura pode ajudar, porque... E aí, trazendo isso para a realidade, o atleta de alto nível é uma coisa, mas... No dia a dia, as nossas atividades de casa são atividades de esporte.
Tem muitas donas de casa te ouvindo nesse momento. Tem várias perguntas chegando aqui nesse
sentido. Então, não é só o atleta de alto nível. A gente tem que pensar também no atleta do dia a dia. O atleta que tem que correr para chegar no trabalho adequadamente.
Sim.
Correr para pegar o metrô no tempo certo. Isso, querendo ou não, é uma atividade esportiva. Não é só entrar em campo e jogar. E nesse sentido, a medicina chinesa vai olhar para essa pessoa como um todo. E aí é um outro diferencial muito importante. Enquanto há uma tendência ocidental da especialidade, no sentido, aquele profissional da saúde, ele é ortopedista, por exemplo, trabalha com osso, mas já não entende, não atua mais na parte neurológica, não associa mais com o emocional, porque se tornou tão específico. Na medicina chinesa, sempre a gente vai olhar aquela parte que está afetada, que está lesada, e como isso interfere no corpo todo, como que o emocional interfere no corpo todo. E a gente sabe... De novo, atletas de alto nível, muitas vezes é o emocional que prejudica o desempenho dele.
Sim.
Porque se ele está com receio de uma lesão, aí ele trava ainda antes.
É uma realidade, então, quando os médicos dizem, né, que alguns jogadores têm uma pequena... uma lesãozinha muito pequena, do estiramento, essas coisas. Ela começa a aparecer justamente pelo desgaste psicológico do jogador. Às vezes até, eu fiquei sabendo até por problema de dente também, né? Uhum. Que ele tem uma infecção.
O dente é um problema sério para doenças cardiológicas. Lesão de dente, infecção de dente, é um foco importante para doenças cardíacas.
Mas eu tenho alguns amigos meus que tiveram problema de inflamação de pubis,
sim,
entendeu? Justamente foi descoberto depois que ele tinha uma... Ele foi fazer um tratamento dentário ali que descobriu um foco.
Esse problema de pubis é muito comum em atleta e tira muita gente de carreira. Se a gente para analisar uma lesão de pubis, por exemplo, tirou o Guga, o Kirten do tênis, ele teve que parar precoce por causa de de lesão de pubis.
E o senhor operou. Ele fez uma cirurgia também do pubis.
É. Eu fiz a...
Fez tratamento, mas depois teve que fazer a cirurgia.
E bem lá atrás, né? Na época que não tinha tanto recurso como hoje.
E qual é como que previne, como que evita? Você tem que andar. Toda hora que você está andando, o pubis incomoda. Quem já teve essa fubeite... É andar incomoda, chutar incomoda, correr incomoda, é complicado.
Várias infiltrações nessa região.
Exatamente.
Que não foi fácil.
Uma agulha, assim, daquela bem grande mesmo, é porque ela necessita, né? Para ter uma profundidade para que o atleta receba esse atendimento.
E já que citou agulha de acupuntura, ela é tão fina que ela entra dentro de uma agulha dessa de injeção, de tão fina que ela é.
Exatamente.
Então ela chega a ser 10 vezes mais fina que uma agulha de injeção. Então, quem tem receio de agulha de acupuntura sabe que ela é extremamente fina, bem tranquilo, nas mãos de um profissional treinado, bem preparado, muitas vezes o paciente não sente nada. Vai sentir o estímulo, mas não dói a picada, nada disso.
Não, eu gostaria de fazer um lembrete aqui, doutor. Quem me levou para fazer a acupuntura... Era o Ivan Terrível. Ele estava jogando no Juventus, aí ele também teve uma lesão. Mas sabe quem levou o Ivan para fazer esse tratamento de acupuntura todo? Foi um garoto da Várzea, jogando na Várzea. Fez esse tratamento e recuperou muito mais rápido do que se ele estivesse num clube fazendo um tratamento, essas coisas todas.
É uma tendência internacional os clubes aderirem mais à acupuntura.
É.
Mas muitas vezes o que a gente percebe, os clubes grandes, eles acabam tendo uma estrutura tão burocrática.
Tem uma barreira.
Tem uma barreira. Mas não é uma barreira técnica, é uma barreira estrutural.
Sim.
Eu atendo muitos atletas que eles vêm no particular.
Exatamente. Eu fui no particular.
Para a gente chegar num clube, é mais complicado. Então, a gente acaba atuando exatamente nas divisões amadoras.
Sim.
Então, a gente recebe muito convite para participar. Olha, o clube está organizando uma corrida, uma caminhada. A gente vai lá e faz atendimento. Atletas, a gente tem atletas da Seleção Brasileira de Rugby, por exemplo, que vêm se tratar com a gente. E para acelerar a reabilitação. Se o futebol é um esporte de contato, o rugby,
nossa,
é traumático o tempo todo.
Exatamente.
Então, estamos aqui à disposição.
Olha, a gente vai fazer o intervalo comercial. Na volta, as mensagens e as perguntas dos nossos ouvintes, internautas. Mandar um abraço aqui para a Elaine Cristina, o Kleber Estevam, também a Maria José, todos aqui na live no Facebook da Rádio Capital. 12 horas e 28 minutos, a gente volta já.